CBN no Trânsito, com Cláudio Torelli.
E o Cláudio Torelli já está conectado aqui com a gente e hoje vamos iniciar uma discussão, sabe por quê? Será que a gente está pronto para tirar a carteira de motorista sem passar por uma autoescola? O governo federal estuda mudar uma das regras mais tradicionais do processo de habilitação no país, a obrigatoriedade das aulas em autoescolas para quem quer tirar a CNH. A proposta é permitir que o candidato estude por conta própria ou com instrutores independentes, o que, segundo o Ministério dos Transportes, pode reduzir em até 80% o custo do processo. Mas essa ideia divide opiniões e levanta uma série de dúvidas sobre segurança, formação e até mesmo desigualdade social. Quem vai falar melhor é o nosso colunista, Cláudio Torelli, que já está conectado aqui com a gente. Cláudio, bom dia.
Bom dia, como vai, querida? Tudo bem? Prazer estar com vocês, como toda semana, falando sobre um assunto muito importante, que é a segurança no trânsito, né? E está aí um assunto que diretamente ligado à segurança no trânsito, né?
É verdade, Cláudio. Então, a primeira pergunta é: a formação de condutores fora de autoescolas pode garantir o mesmo nível de preparo? Está repercutindo muito nas redes sociais, a gente vê que está todo mundo falando do assunto e a gente já começa. Será que é uma boa ideia, Cláudio? Conta pra gente.
Nós temos uma característica no nosso país que eu acho bastante interessante, né? Nós queremos ter aqui no Brasil um primeiro mundo. Usar as mesmas prerrogativas que são usadas nos países avançados. Então, você tem uma situação, por exemplo, nos Estados Unidos, em que cada estado tem a sua legislação que trata da habilitação. Então, uma das questões lá é que você recebe um material, todo o material para estudo, você acessa esse material, que é um PDF, faz um estudo disso, depois você vai prestar uma prova daquilo que você estudou, né? Uma vez aprovado nesta prova, você faz um exame de vistas, vai fazer um exame médico, tá? E a partir daí você pode conduzir o veículo, recebe uma provisória, uma carta provisória, em que você poderá conduzir o seu veículo estando ao lado de quem tem habilitação. É efetivamente muito econômico tudo isso, né? Se nós olharmos para a economia, porém, a nossa diferença principal é com relação ao cumprimento da lei, né? Nós temos pensado muito, o Brasil é um país que nós diminuímos muito o índice de analfabetismo, mas não se reprova mais na escola, e nós criamos uma nova figura, que é a figura do analfabeto funcional. Então, o que nós vamos criar, efetivamente, permitindo, vamos pelo lado econômico, entendo perfeitamente, mas tem aí a CNH social, que pode fazer, que o que se coloca sempre é a economia. Ok, aumente o subsídio para obtenção de uma CNH social. Mas desregular essa situação atual com a legislação do jeito que é, com as penalidades que elas praticamente não existem, é temerário a gente seguir nessa vontade política de tirar esse custo do cidadão.
Cláudio, muito bem pontuado. É super importante a gente analisar toda a série de fatores. Quando a gente fala da questão socioeconômica, é muito importante a gente levantar esse ponto, até porque a gente sabe que nos dias de hoje tirar uma carteira de habilitação não sai barato e não é todo mundo que consegue tirar. A CNH social é muito importante, já deu habilitação para milhares de jovens, de pessoas que ainda não tinham carteira de motorista, mas a questão de segurança ainda é uma prioridade, principalmente porque a gente tem índices altíssimos de acidente aqui no Acre, a gente praticamente tem acidente todos os dias, então é algo muito bem pensado. E ainda entrando por esses ganchos, quais os riscos reais essa proposta aí pode trazer para a segurança viária, especialmente entre os jovens condutores?
Você pontuou efetivamente o que acontece, né? Os acidentes diários que você tem aí no Acre, você tem acompanhado isso, nós temos acompanhado, e efetivamente são acidentes gravíssimos com vítimas fatais, quase que constante, toda semana tem notícias bastante tristes que acontecem. O que nós vamos fazer quando nós desregulamos, porque isso é uma desregulamentação, você coloca, transfere para quem fazer a verificação se essa pessoa efetivamente tem a habilitação, porque ela é uma carteira nacional de habilitação, ela reflete ou ela diz que aquela pessoa está habilitada. Quem é que vai dizer que essa pessoa está habilitada? Né? Então, eu vou fazer um curso de alguma coisa, vou aprender alguma coisa, eu faço meu diploma, eu assino meu diploma e digo que eu sei, ninguém aferiu. Né? Então, é complexo, né? É muito complexo, e efetivamente, nós vamos ter mais problemas, mais pessoas não habilitadas. Veja só, se nós fizermos pesquisa aí no Acre, né, com relação às pessoas que conduzem veículos sem habilitação, é altíssimo. Foi feita uma pesquisa na parte de motocicletas, a quantidade de motocicletas está muito distante dos habilitados que pilotam essas motocicletas.
Meu Deus!
Então, me parece, é verdade, parece que acho que de cada 10, 3 são habilitados. Nós temos 30 milhões de motocicletas no país rodando e tem 10 milhões de habilitados. Então,
não conta, não fecha essa conta.
Não fecha a conta. E de novo, o que nós vamos fazer aqui? Né? Então, eu sou favorável a tudo que tira o peso econômico do cidadão. Tudo que for possível tirar o peso econômico do cidadão, eu sou extremamente favorável. Tá? Mas eu não posso, assim, pensando com frieza, aceitar o analfabeto funcional, como eu não posso aceitar o cidadão que pilota um veículo, dirige uma moto, um veículo pesado, seja lá o veículo que for, que ninguém verificou se ele tem capacidade. Esse é um grande problema.
É um grande problema, porque quando a gente fala de analfabeto funcional, a gente vê uma questão da educação também, não é, Cláudio? Porque, poxa, deveria ser uma disciplina obrigatória a gente entender sobre trânsito quando a gente é pequenininho, desde cedo, porque a gente sai do ensino médio e já quer tirar a carteira de habilitação, mas não tem noção nenhuma. E é importante, porque está todo mundo lá e a gente tem muitas mortes causadas por isso. Muitas vezes até mais várias doenças, então, poxa, é um problema real, um problema que deve ser discutido. Na sua avaliação, a gente está entrando muito nesse ponto da questão econômica, porque realmente é algo que pesa muito, mas na sua percepção, o problema da CNH, quando a gente fala de custo, está nas autoescolas ou na estrutura burocrática do processo?
Eu entendo que a questão... Veja só, você tocou na questão da educação. Voltando só um pouquinho. Se a gente pega o modelo americano, tá? No modelo americano, essa criança tem aula de educação de trânsito desde sempre. Né? Então, fica muito fácil adotar essa questão que ele faz os seus exames em casa, online, e depois ele é acompanhado, pode dirigir com uma carteira provisória, com alguém habilitado ao seu lado, e cumpre essas regras, são cumpridas religiosamente. Quando são cumpridas, existe uma penalização muito forte. Agora, a questão que você coloca, os valores que são cobrados, efetivamente, tornaram uma carta de motorista, uma CNH, a busca de uma CNH, elevado pelo grau de exigência também que a autoescola tem que cumprir. Né? Com relação a veículos adaptados, tem todo um processo, tem todo um custo. Então, eu volto para a condição da CNH social, porque não tem como você diminuir o custo da autoescola naquilo que ela está fazendo. Porque ela tem lá simulador, ela tem os computadores para falar com os órgãos estaduais, federais, ela tem toda uma estrutura que quando ela faz efetivamente o seu trabalho, garante que aquela pessoa vai ter condição de dirigir um veículo na rua. Cumpre-se vários requisitos. Isso tem um custo. Então, se há uma preocupação social, que eu entendo extremamente válida, e eu faço um link com o carro social também, eu chamo de carro social aquele carro que a gente vê muito fazendo transportes de resíduos e tudo mais, que são carros numa situação precária, que efetivamente ele tem uma função social de trazer o alimento para casa daquela pessoa que faz o recolhimento dos resíduos. Então, temos que tratar esse carro social, essa pessoa, de uma forma diferenciada. Nós não podemos prender o carro dele porque ele vai deixar de comer, mas não podemos permitir que ele tenha um carro naquelas condições, que ele pode matar alguém ou se matar com aquele carro sem condição. Então, aqui a gente vai para o mesmo problema. É um problema social e tem que ser tratado como um problema social. Nós precisamos trazer a população que vem crescendo para a habilitação, porque vai gerar mais empregos, toda a roda econômica gira quando você tem pessoas habilitadas. Então, eu vejo assim, que se o governo pretende fazer alguma coisa, que ele faça um investimento na CNH social. Boa. Mas de forma ampla, né? De uma forma ampla. E aí vai acontecer um link com as outras questões, que são dos analfabetos funcionais, que às vezes fogem de uma habilitação por não ter condição de fazer a leitura de um manual de trânsito, por exemplo. Então nós temos, são vários os problemas que nós temos no entorno dessa fala, que é: vamos resolver o problema desregulando. A desregulação vai trazer consequências na pista.
Super importante, né, Cláudio?
É a minha opinião. Sim.
A gente vê como é importante e repercutiu muito, eu volto a dizer isso, porque na internet só se falava sobre isso, né? Nos últimos dias a gente estava acompanhando, muita gente concorda, acha que o processo burocrático realmente é muito alto, que isso impossibilita de milhares de pessoas acabar tirando a CNH. Outras não discordam, dizem que a autoescola é fundamental por conta da segurança. A gente vê uma opinião muito dividida, mas independente do que aconteça, preciso muito planejamento, como o senhor bem destacou por aqui, muito planejamento e também entender como vai funcionar todo esse processo burocrático, não é, Cláudio? Então, a gente vai continuar acompanhando de perto e qualquer outro desfecho, a gente volta aqui para o ouvinte com uma nova reflexão, não é, Cláudio?
Ah, sim, com certeza a gente está acompanhando muito de perto. Não somos radicais, não somos contra nada disso. Eu acho, eu insisto, que todo cidadão tem que ter acesso à educação, à comida, à segurança, e ele tem que ter um acesso à sua evolução, e dentro dessa evolução há uma profissionalização de condutores de veículos e há a necessidade de locomoção também. E por todos tem que ter esse direito à locomoção, mas ele tem que atender algumas regras que nós não podemos desregulamentar, porque efetivamente a repercussão vai ser na pista, na segurança do próprio cidadão. Esse é o grande fator. Podemos fazer tudo desde que temos a garantia que a vida vai ser preservada lá na pista. É isso.
Cláudio, excelente. Muito obrigada pelo bate-papo de hoje. Na semana que vem a gente volta a falar de trânsito aqui na nossa coluna.
Prazer enorme estar com vocês sempre. É um assunto que empolga e nos faz muito bem falar todos os dias. Juízo no trânsito, gente.